proposta feita no dia 15 de maio, na sua página 12, no ponto 4, que é o plano de capitalização, ponto crítico, era a intenção de cumprir os montantes de capitalização usando, entre eles, um pagamento de 150 milhões de dólares de uma compra de um contrato de 12 aviões A350 à TAP. E foi esta intenção que não permitiu que essa proposta pudesse ser aceita. Isto é, a Atlantic Gateway pretendia comprar um contrato à TAP e julgava que ao pagar 150 milhões de euros por esse contrato, isso podia entrar como capitalização da empresa. Com base em pareceres jurídicos, mas também em entendimentos de senso comum, entendeu a par pública, o Secretário de Estado das Infraestruturas e do Tesouro, o Ministério da Economia, que isto não era aceitável como capitalização, porque no fundo a Atlantic Gateway estava a propor-se comprar um contrato, mas esse contrato transitava para eles e, portanto, isto não era uma capitalização, era uma compra de um ativo à TAP. Depois, mais tarde, quando surge a proposta melhorada, vinculativa, do dia 5 de junho, a capitalização assumida pela Atlantic Gateway era assumida em termos muito claros, portanto, os 150 milhões de euros mais os 67,5 milhões de dólares não estavam condicionados à compra de nenhum contrato e, portanto, entendemos, par público, assessores jurídicos, financeiros, que esta proposta, naquilo que dizia respeito à capitalização, cumpria completamente os requisitos necessários para ser aceite. E era, do ponto de vista de capitalização, uma proposta mais forte do que a do consórcio concorrente. Depois, de facto, em setembro, algures na segunda quinzena de setembro, eu fui informado pelo Sr. Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, que haveria uma intenção por parte da Atlantic Gateway, manifestada à par pública, de usar fundos da Airbus, do fornecedor dos aviões, para proceder a uma boa parte ou à quase totalidade das responsabilidades de capitalização assumidas no contrato de venda. E nós tivemos de tentar perceber a natureza e a estrutura desses fundos, porque uma coisa para nós estava absolutamente clara desde o princípio, tanto para o Sérgio Monteiro como para mim. Esses fundos vindos da Airbus, qualquer que fosse a justificação que tivessem, não podiam nunca, de maneira nenhuma, ser financiados pela TAP. Nunca podiam significar um custo maior para os aviões, os 53 aviões, que a TAP ia comprar no âmbito do plano estratégico que tinha sido aprovado. Isso estava fora de causa. Se isso não fosse garantido, a operação que foi ventilada e depois proposta a 16 de outubro pela Atlantic Gateway não teria condições de ser aprovado e a privatização não se tinha feito. E, portanto, quando essa proposta passou da fase da ventilação para a fase de apresentação formal no dia, salvo erro, 15 de outubro, à par pública, essa proposta veio acompanhada de uma série de elementos que nós considerámos importantes. Desde logo, uma carta da Airbus, dando nota que a contribuição que estava a dar para o David Neilman, para a DGN, era uma contribuição que se devia à magnitude da compra dos aviões e à confiança, à credibilidade, à relação comercial que tinha com esse empresário há muitos anos. E depois de que essa contribuição não poria em causa a entrega dos aviões à TAP àquilo que se considerava o fair market value dos aviões da TAP, portanto que a TAP não seria prejudicada. E essas cartas que nos chegaram no dia 16 de novembro eram assinadas pelo Sr. Humberto Pedrosa, por um administrador da DGN, portanto da holding do Sr. Nilman, vinham também com cópias da Airbus e juntavam 9 avaliações dos diferentes tipos de aviões que iam ser comprados, A320, 321, A330, que claramente apontavam para um valor de compra pela TAP dentro daquilo que era o fair market value, até ligeiramente abaixo, 3 ou 4% abaixo do valor. Portanto, essas foram as garantias que nos foram dadas e francamente, eu não posso imaginar e continuo a não acreditar que uma empresa com as responsabilidades da Airbus, uma empresa de direito europeu, detida por Estados europeus, cotada, empresários como o Sr. Nilman, um empresário como o Sr. Humberto Pedrosa, que tem a reputação e o historial de serviço público em Portugal e que tem os assessores jurídicos e financeiros que todos conhecemos. 3 empresas de avaliação, se estivessem a juntar, a conluiar, para formalmente e por escrito enganarem o Estado português. Mas depois disso ainda houve mais. Depois disso, houve a validação dessas avaliações e dessas condições de negócio pelo Conselho de Administração da TAP, pelo Conselho da Supervisão da TAP. E ao longo dos anos, a compra desses aviões e os seus valores foi sendo confirmada por todas as administrações da TAP, inclusive a notação dessas compras aparece nos relatórios e contas da TAP posteriores a 2016 e 2017. É confirmada pelas empresas de leasing que aceitaram ser leasers desses 53 aviões e nunca foi questionada pela estrutura interna da TAP. A TAP tem um departamento de compras. Se o seu deputado é diretor de compras da TAP e começa a ver chegar aviões a um preço muito superior àquilo que acha que é normal, seria lógico levantasse essa questão, que esse assunto fosse discutido na administração da TAP. Nunca foi. Foi sempre aceito como pacífico. E, portanto, eu continuo convencidíssimo que o negócio que se fez foi feito a preços de mercado. A TAP não foi prejudicada, é bem pelo contrário. Através destes fundos Airbus foi capitalizada em 226 milhões de euros e, com isso, conseguiu iniciar um projeto de desenvolvimento e crescimento que durou até 2019.
Para tentar aqui desfazer uma mentira repetida muitas vezes, esse valor, os chamados fundos Airbus, que se diz que era dinheiro da TAP, pergunto-lhe, era possível fazer esse negócio sem David Nilman? David Nilman?
Claro que não, Sr. Deputado. E repare bem, a TAP, em 2015, tinha basicamente um contrato de compra de 12 aviões Airbus 350, que já estava com grande dificuldade para poder cumprir. Não tinha condições nenhumas a TAP, com a estrutura pública que tinha, para iniciar um processo de modernização de frota que implicasse um investimento como aquele que foi feito com os novos acionistas. Este plano estratégico apresentado pela Atlantic Gateway, Sr. Nilman e Sr. Humberto Pedrosa, eram 2 os empresários, de compra de 53 aviões e de grande desenvolvimento e crescimento da TAP, com inúmeras rotas criadas e slots conquistados, nomeadamente na América do Norte, era um plano que criava muito valor, muita riqueza para a TAP. Da execução deste plano, repare, beneficiaram desde logo os portugueses, a economia portuguesa, porque a empresa cresceu 65% em 4 anos. E é sabido o efeito multiplicador que esta empresa tem na economia portuguesa. Beneficiaram os trabalhadores, porque viram os seus salários mantidos ou aumentados e foram contratados mais 2 mil trabalhadores. Mas também, não vamos ser ingênuos, beneficiaram os fornecedores. A Airbus é o principal fornecedor da TAP. A Airbus tinha uma encomenda à TAP que estava valorizada, enfim, eu não sou especialista na compra de aviões, nunca comprei nenhum, nem tenho esperanças de algum dia vir a comprar um, mas pude verificar aquilo que em folhas profissionais se identifica como o valor de uma empresa para diferentes modelos de Airbus. É um trabalho que qualquer senhor deputado pode fazer, mas um Airbus A350 tem um valor de cerca de 250 milhões de euros, portanto, aquilo que a TAP tinha comprometido era comprar 12 aviões, isto dá cerca de 3 mil milhões de euros. Substituiu esta encomenda por uma compra de 53 aviões A320, 321 e 330, com um valor médio de 170 milhões de euros, dá uma compra de 6 mil milhões de euros. Portanto, a Airbus viu beneficiada a encomenda a seu favor, talvez em 3 ou 4 mil milhões de euros, eu não fiz umas contas muito rigorosas, estou apenas a dar uma ordem de grandeza. Portanto, a Airbus, com este novo plano estratégico de crescimento para a TAP, beneficiou em faturação de uma forma muito significativa. Quem diz de faturação, diz de resultados, de ganhos, de margem bruta, de resultados. E, portanto, para mim, eu não estou a dizer que fosse o desejável, mas para mim não é muito surpreendente que o Sr. Neilman, como empresário hábil, bom negociador que é, tenha procurado financiar num fornecedor que foi muito beneficiado com a mudança do plano estratégico uma parte, ou uma parte substancial, das obrigações de capitalização que tinha assumido e que cumpriu. Porque, de facto, para mim o que é importante é que a TAP não comprou os aviões mais caros, os aviões entraram e modernizaram a empresa e, no final, os 215 milhões de euros saíram da Airbus, passaram a ser do Sr. Neilman, depois da Atlantic Gateway, e entraram na TAP e ainda lá estão.
Sr. Lacerda Machado terá comentado que lhe foi explicada a operação, sob todos os pontos de vista, pelo doutor, como é que ele se chama, Fernando Pinto, e que ele dizia, no fim do dia, esse dinheiro entrou na TAP e lá ficaria. É sem prejuízo voltarmos atrás daqui a pouco e lhe perguntar outra coisa. Então, na gestão privada, se eu bem entendo, o que nós temos é, na gestão privada nós temos o mesmo hub, nós temos a TAP com níveis de emprego que tinha, nós temos uma frota de aviões totalmente substituída, nós estamos a seguir a estratégia trazida pelos privados que deslocou completamente a operação para a América do Norte e para a América Latina, nós temos as slots que tínhamos. Este era o resultado da TAP na gestão privada. Este é o resultado daquilo que fizeram. Pergunto-lhe, há pouco disse-me que a TAP teria sido avaliada em 2015 com duas avaliações altamente negativas. Falou-se aqui de uma outra avaliação em 2018, salvo erro, da Lufthansa. Tem conhecimento dessa avaliação?
Não, não tenho conhecimento dessa avaliação e ouvi também, com alguma estranheza, ex-responsáveis do Ministério das Finanças, do Governo Socialista, darem nota aqui nos últimos dias que também não têm conhecimento de nenhuma avaliação. Portanto, eu não tenho... É possível que exista, eu estou completamente fora da vida política e da vida de acompanhamento da TAP nos últimos anos, não tenho conhecimento de nenhuma avaliação depois daquelas que nós fizemos, sei, isso sim, no âmbito do processo de privatização que agora está a ser lançado, irão ser feitas, como a Lei Quadro das Privatizações exige, duas avaliações da TAP, tal como está hoje em dia.